Olá, aqui é Beto da EcoTalk. Hoje nós vamos falar sobre um artigo muito interessante que saiu na revista do DIC, colocando uma pergunta e, na verdade, uma resposta a uma pergunta frequente. Por que o contraste de microbolhas não deu certo na América Latina e, especificamente, aqui, falando sobre o Brasil? Um artigo muito interessante, todos deveriam ler. O artigo numera qual é realmente a vantagem, não da microbolha, mas qualquer exame novo, que esse exame novo agrega e qual seria a vantagem de usá-lo. É muito racional o artigo, muito autocrítico no sentido de ser um ecografista relatando os problemas. Ele não coloca culpa somente na indústria, ou nos outros, ou no mercado, né? E ele coloca assuntos que surpreendem por serem óbvios, né? Quando você tem um novo produto, uma nova modalidade, ela precisa ser revolucionária, se ela for cara. Quer dizer, quando você tem um método de imagem ou um exame que é revolucionário, que esclarece dúvidas que não eram possíveis ser esclarecidas por outros métodos, é natural que esse método possa ser usado e implantado, mesmo tendo alto custo. Isso acontece com as microbolhas? Elas dão alguma informação que é exclusiva? Aparentemente não, né? Quer dizer, as informações que as microbolhas podem oferecer ao ecocardiograma pode ser obtidas a ressonância, pode ser obtidas a cintilografia, quer dizer, exames já consagrados, com preço já acomodado e que responderiam essa pergunta, né? Então, como justificar o uso de uma substância que é ar e gordura e que custa R$500? Todo mundo que faz ecocardiograma e é apaixonado pelo método precisa ler esse artigo. Todo mundo que é apaixonado pelas microbolhas quer que ela seja implantada, quer que ela seja paga e quer realizar. Mas o artigo levanta um detalhe muito interessante. Ele destaca que o uso de microbolhas em um laboratório de ecocardiografia requer a punção venosa, o que é algo incomum em um serviço de rotina de ecocardiografia, certo? Quando eu fazia microbolhas com adenosina, seguindo o protocolo do mestre Morcef, eu me deparei com essa realidade. Quem precisava deste exame, muitas vezes eram pacientes que já tinham sido internados, revascularizados, eram pacientes idosos, e o acesso venoso não era fácil. Às vezes um paciente que ia fazer um exame de 5 minutos passava uma hora e meia com a enfermagem tentando acessar uma boa veia, porque é necessário que tenha um bom acesso venoso. Então esse colega coloca que esse detalhe, que é o acesso venoso, já não é apenas um detalhe, é uma pedra no caminho. Então, às vezes, a gente fala do custo, que deveria ser mais barato, mas não podemos esquecer que também é um método que agrega uma dificuldade, o acesso venoso, né? Pelo menos falando em serviço de rotina, não estamos falando de serviço hospitalar. Você fala, mas a dobutamina precisa de um acesso venoso. Não estamos falando da dobutamina, do ecoestresse. Aliás, o ecoestresse com dobutamina se restringe a 5% dos casos. Então, 95% dos exames de ecoestresse hoje são com esforço físico, sem acesso venoso. Então, realmente, muito da explicação, quer dizer, do porquê que as microbolhas não se estabeleceram, não tem a ver só com o preço. Não tem a ver com a estratégia completamente equivocada das três empresas que começaram a vender o produto no Brasil. Quer dizer, a empresa pelo menos as duas primeiras, elas vendiam que para usar microbolha tinha que ter um aparelho super de ponta, sofisticado, de 300 mil reais. O que não é verdade, a gente sabe. Nós fizemos já microbolhas com Sonosite Titan. Quer dizer, não, era uma mensagem completamente equivocada. A mensagem de pulso invertido, de aparelho de topo de linha, era um ruído, na verdade, que atrapalhava o som da microbolha. Quer dizer, foi um desvio do produto, né? Mas hoje, lendo esse artigo, foi um brilhante convite da ABC Imagem, e que merece muito uma leitura atenciosa. E um colega argentino, totalmente livre de qualquer influência nossa, afirmou fatores óbvios e intransponíveis. Qual é a impressão após ler esse artigo? Que realmente as microbolhas não farão parte do arsenal da ecocardiografia, certo? Com a evolução dos outros exames, com a ressonância andando muito rapidamente, com a tomografia ficando capaz de ver até perfusão, não é realmente o uso de microbolhas que vai equiparar o ecocardiograma, né? O ecocardiograma tem outros caminhos, ele tem ainda elastografia como um grande avanço que pode ser explorado, tem o strain que ainda pode ser muito bem explorado se fizerem regras mais fixas, e tem também a evolução dos aparelhos que podem acrescentar alguma coisa. Mas realmente, após essa brilhante contribuição para o Arquivos, né, de ABC Imagem, ficou bem sedimentado, não só agora na nossa opinião, mas na opinião de outro colega, muito mais influente até, que os microbolhas, elas são brilhantes, são bonitas, são interessantes, mas elas não têm uma capacidade de se estabelecer no mercado.